Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, pessoal. Nós estamos de volta ao nosso Hashtag Inovação de hoje. Programa realizado em parceria entre a Procegs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. E que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação. Principalmente aquelas que fazem a diferença, de fato, na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje aqui no Hashtag dois convidados ilustres. Nós estamos aqui com a Eduarda Strebe, formada na Pontifícia Universidade Católica, PUC-RS, jornalista com mais de 20 anos de carreira, sendo 17 anos dedicados à RBS-TV e TV Globo como repórter e apresentadora. De 2009 a 2012, trabalhou no Esporte TV, no Rio de Janeiro, como repórter especial, cobrindo os principais eventos esportivos do Brasil e do mundo. Copa do Mundo, Olimpíadas na China, Mundial de Clubes, Jogos Pan-Americanos, Libertadores, Copa América, entre vários outros. Atualmente, atua como assessora de imprensa e mestre de cerimônias. Nos últimos anos, vem desenvolvendo trabalhos em sua própria empresa, com as empresas Glamour Kids, Le Petit Macarons, Poker, Bebidas do Sul, Grupo Forte Pel, Histórias Incríveis, Petri e Machado da Rosa Advocacia, Goal Manage, Supercâmbio, Instituto do Câncer Infantil, profissionais da área de esporte, entre outros. Tudo bom, Eduarda?
Tudo bem, prazer estar aqui com vocês.
Prazer te receber aqui. E a gente está também aqui com o Júlio César Lambi. O Júlio já esteve aqui conosco, né, Júlio, um tempo atrás.
Verdade.
O Júlio é graduado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa URGS, em Engenharia Civil. Especializado em Gestão Estratégica e Econômica de Negócios pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Foi presidente do Instituto de Estudos Empresariais na gestão 17-18, tendo atuado também como diretor de Relações Institucionais e Fórum da Liberdade, na gestão 16-17, gerente da Lambi Construções e Engenharia. Tudo certo, prazer te receber de novo aqui então, Júlio.
Prazer da mesma forma, Débora, muito bom estar aqui contigo, fico feliz pelo convite e feliz de estar aqui com a Duda também, compartilhando essa bancada hoje.
É isso aí, né?
Duda, vamos trocar jornalista. Muita experiência.
É isso aí. E a gente tem, assim, na verdade, a nossa pauta aqui é falar de inovação, mas a gente sabe que a inovação, ela permeia por todos os lados, desde a área própria de desenvolvimento, né, que vai interferir na questão econômica, quanto na área de comunicação. Eu vou começar com ladies aqui, né, Júlio?
Por favor.
Eu vou começar com uma pergunta, mas aí a gente desenvolve aqui. A Eduarda teve um trabalho, acho que bastante significativo na tua carreira, agora a gente lendo o currículo, que foi a tua passagem pelo Rio de Janeiro, trabalhando com esporte, né?
Sim, a reportagem, toda a vida, né, de dedicação, assim, foi muito legal.
Conta um pouquinho pra nós, assim, o que que tu trouxe de lá e se isso fez, assim, uma diferença na tua carreira, né? Porque a gente imagina que são esportes, né, internacional, então deve ter, com certeza, te trazido, assim, um diferencial para a tua carreira.
Ah, sem dúvida. Eu te confesso que eu nunca tinha pensado, enquanto repórter, de repente voar mais alto, de chegar tão longe. Até porque eu trabalhei num ambiente tipicamente masculino, onde as dificuldades eram enormes. Eu tinha que provar cada dia que sim, eu podia estar naquele meio, falar de futebol, gostar de futebol. E sempre gostei muito. Mas era uma batalha diária, né? Uhum. Então, eu realmente não sabia até onde eu ia chegar. Mas eu sempre fui de buscar algo novo. E a gente fala de inovação aqui, né? Uhum. Então, eu discuti a questão do impedimento com os caras que trabalhavam comigo. Obviamente, eles tinham a vivência maior, o conhecimento maior. Uhum. Eles ganharam uma bola quando começaram a caminhar. O Rogério tá rindo porque deve estar lembrando disso.
A bola deve ter ajudado mesmo.
Eu ganhei uma boneca, né, Júlio? Então, realmente, para mim, era uma trajetória diferente e eu sabia do quanto eu precisava realmente me dedicar a essa profissão. E eu busquei realmente um diferencial, né? Pensando fora da caixa, buscando alternativas de entrevistas exclusivas, onde eu pudesse mostrar um pouquinho mais desse olhar feminino, sair um pouquinho das quatro linhas.
E tu acha que mudou a profissão jornalista de esporte aqui, em particular, que a gente está falando, a gente sabe que tu está hoje fazendo outras coisas também, né?
Sim.
Mas isso mudou muito de anos atrás para agora, principalmente assim, a participação feminina nessa área.
Sem dúvida, sem dúvida. A presença da mulher hoje, ela é mais destacada, não tem como negar. É uma realidade que está em todas as profissões e especialmente na minha, né?
Isso, às vezes, pode ser um diferencial mais positivo do que negativo, né?
Mas a gente ainda está engatinhando, Débora. Assim, te falo com uma certa propriedade, porque eu comecei quando as mulheres ainda eram bem minoria. Eu já cansei de viajar só com homens, eu era a única mulher. Então, assim, existia, sim, uma resistência muito forte. Hoje existe, talvez, um preconceito mais velado, porque não pega bem, né? Em pleno século XXI, a gente falar de preconceito.
É verdade.
A gente torceu o nariz para as mulheres, não é legal. Mas acho que a gente está caminhando nesse sentido, né? Da gente conseguir realmente um pouquinho mais de igualdade, de um entendimento maior de que as mulheres estão presentes nas arquibancadas do futebol, as mulheres gostam de ouvir futebol, de consumir futebol. Hoje as mulheres, as mães levam os filhos. É diferente, né? Antes elas iam meio a tiracolo com os maridos, com os namorados. Então a mulher hoje tem um papel realmente
mais
diferente.
Mais protagonista.
Mais protagonista.
Nos esportes.
E isso se reflete também no campo, numa transmissão de futebol, na rádio, em outros departamentos também, né?
Perfeito.
Eu acho isso muito legal.
Agora a gente tem algumas áreas, e aí falando um pouco do que eu já ouço aqui, né, bastante, que elas são mais difíceis para as mulheres. Júlio, nós não vamos transformar isso aqui num programa para feminista, tá? Não,
eu estou esperando o momento que eu vou ter que começar a me defender.
Eu já vou te passar. Mas eu acho que tem algumas áreas e a gente não pode... Não, sabe que, assim, ó, brincadeiras à parte, é importante a gente, às vezes, falar essas coisas, mesmo que o nosso assunto seja inovação, tecnologia, área de desenvolvimento, porque, de uma certa forma, a gente começa a transformar a participação da mulher em algo mais normal, né,
normal.
Digamos. Mas, voltando, eu queria dizer, tem algumas áreas que, tradicionalmente, é mais difícil. Eu acho que a área da comunicação, jornalismo, não é tanto, sabe, Eduarda?
Uhum.
Eu acho que ela ainda, a gente sempre teve mulheres muito importantes e protagonistas na área do jornalismo.
Perfeito.
Eu acho que tem outras áreas, como a área de tecnologia e a área de economia, em que não são áreas, engenharia, por exemplo, não são áreas procuradas, né, lá inicialmente para a sua formação, né, nas universidades, mas também como são áreas que depois de formadas, que a mulher vai para o mercado de trabalho, existe um pouquinho mais de dificuldade. Tradicionalmente, por exemplo, a área econômica é uma área masculina. Júlio, aí eu te pergunto, porque tu está muito ali no IEE, Fórum da Liberdade, escutando muitas coisas que acontecem hoje. Tem mais mulheres protagonistas nessa área? A mulher sabe falar de economia como os homens?
Eu não tenho dúvida que sabe, viu, Débora? Até vou tentar resgatar uns pontos, alguns pontos que a Débora falava, que era falado pela minha colega. E, de fato, eu acho que a mulher vem tomando um grande protagonismo, não há dúvida nenhuma. Isso já vem de todo o século XX, né? Eu sempre digo, se eu fosse traçar linhas históricas, talvez eu começasse isso na Primeira Guerra Mundial. Quando a gente começa a fazer estudos, a gente diz, pô, quando o homem foi para a guerra, a mulher começou a trabalhar, saiu de casa, era obrigado a sustentar, por vezes, a sua família, sustentar os maridos, mandar comida e mantimentos para a guerra. E aquilo ali, querendo ou não, por mais que tenha um histórico de guerra que a gente nunca busca, mas ela causou uma ruptura na sociedade que permeou todo o século XX. E não há dúvida, é inegável que a mulher vem ocupando espaços extremamente legítimos na sociedade, cada vez maiores. Nos esportes nem se fala. Hoje a gente tem inúmeras, eu citaria de cabeça que inúmeras apresentadoras mais famosas que os homens, fazendo apresentações super qualificadas, extremamente dedicadas e aptas para isso. Mas eu talvez, Débora, eu realmente, não sendo mulher, por óbvio, eu nunca vivi isso do preconceito ou um eventual torcer nariz, que foi a expressão que tu usou, para saber o quanto isso me afetaria diretamente. Mas talvez eu acrescentaria dois novos ingredientes, que é não só a aptidão, talvez, mas o próprio interesse da mulher. Porque, por vezes, há uma mescla nesses três ingredientes, como se todos eles devessem ser tratados da mesma forma. Então, tenta-se fazer um balanço de profissões que tem mais homens ou mais mulheres, mas, por vezes, a mulher não tem interesse naquela profissão específica.
É.
Porque não é realmente a sua área de interesse, né? A sua área de formação, a sua vocação talvez não seja aquela. E também falo da aptidão, que é um pouco da pergunta que tu me fez. Na área econômica, eu não tenho dúvida nenhuma que as mulheres têm a mesma aptidão que os homens. Agora, esse termo, até ele é um pouco perigoso de usar, mas eu vou correr esse risco aqui na bancada, porque hoje a gente costuma tratar tudo superficialmente como se fosse racismo, preconceito é a palavra correta, tá? E eu dizer que as pessoas têm aptidões diferentes soa eventualmente, como um preconceito. Mas eu garanto que não é, porque eu, Júlio, tenho aptidões diferentes da Débora.
Sim.
E eu, Júlio, tenho aptidões diferentes do Pedro, que também é homem. Uhum. Então, nós temos aptidões naturais, por vezes, que nos qualificam mais ou menos para uma determinada profissão. E isso não é demérito nenhum ao indivíduo, não é demérito nenhum à pessoa. Uhum. Então, talvez, de novo, eu acrescentaria esses dois ingredientes para responder a tua pergunta. Primeiro, aptidão. E segundo, interesse. Será que as mulheres têm tanto interesse em trabalhar na área econômica? Eu não sou propriamente dessa área. Pô, mas é uma área chata, tem que estar lá, terno, gravata, vai falar, vai fazer um monte de conta. Eu não sei, talvez tu tenha interesse, outras mulheres tantas têm interesse, talvez isso justifique um pouco, não estou aqui fazendo uma defesa de maneira nenhuma em ter mais homens ou menos homens, mas justifique um pouco em ter mais homens interessados e menos mulheres. E eu, que sou, assim, até pelo Fórum da Liberdade, pelo IEC, sou um grande defensor dos valores de liberdade no seu mais amplo espectro, defendo que as pessoas façam aquilo que as deixem felizes e aquilo que elas busquem.
Que dentro, gostam, né?
Que isso gostam.
Faz toda a diferença numa carreira, numa entrega, a dedicação que a gente tem que ter no dia a dia,
sem
essa
dúvida.
Coisa da ambição. Isso nos faz crescer realmente quando a gente gosta e veste a camisa, né,
sem
Júlio?
Dúvida. E eu digo costumeiramente, deixa as pessoas serem o que querem ser, né?
Exato.
Sem esse pré-julgamento, se vai trabalhar na área esportiva, na área econômica, se vai ser engenheiro. Eu, quando comecei em engenharia, a gente brincava. Bom, os meus colegas anteriores a mim brincavam mais ainda, porque eram 55 homens e uma mulher, né? Meio perdida lá na sala, né? A gente não sabia mesmo se estava fazendo engenharia, se ela tava, se tinha errado a turma. Quando eu saí da faculdade, isso foi em 2010, né? Então, 8 anos atrás, já tinha invertido. A engenharia já tinha quase metade dos ingressos, pelo menos na URGS, já eram mulheres. E elas tinham um domínio, por vezes, que dava uma lavada nos homens, né? Iam, eram muito mais estudiosas, mais dedicadas, cuidavam mais, sabiam nas provas, sabiam as respostas, os homens estavam sempre largados, era uma bagunça. Então, claro, as mulheres vão tomando todos os espaços que são delas por direito. Então, se a mulher quer ser engenheira, quer ser... Seja o que for, eu até, às vezes, nem gosto de prolongar tanto essa discussão, porque eu justamente penso isso. Deixa as pessoas serem o que querem ser, né?
E onde quiserem, né?
E onde quiserem,
isso é importante.
Claro.
Eu venho de uma área, assim, diferente, realmente, né? O esporte, ele é mais preconceituoso, eu acho, com as mulheres. E eu vejo isso porque eu comecei há 20 anos atrás, há mais de 20 anos. Eu era a única mulher, ou uma das poucas. O microfone não chega na nossa mão, numa
ainda
coletiva.
Ainda mais pra falar de futebol,
pra
né?
Pra falar de futebol, que em tese os homens é que sabem. Então, de repente,
e
né?
Eu acho que a maioria...
O que, que essa guria tá fazendo aqui? E isso tu percebe realmente no dia a dia, né? Hoje é mais velado, mas existe sim, existiu muito mais um preconceito. Hoje está mais aberto, que bom, está. Hoje tem mais mulheres, hoje as mulheres também se arriscam mais.
Claro.
Elas não têm medo de encarar esse desafio, né? Que foi meu lá no início, lá atrás, mas que hoje é natural para as mulheres, seja em qualquer área, né? Que eu acho que é muito bacana, a gente tem que batalhar mesmo e fazer por onde, né?
Sem
é.
Dúvida.
A Duda tem razão. Por hora, Duda, por hora, Eduarda, tá?
Como você quiser.
Mas assim, para complementar, Júlio, tu falaste muito bem. Então, a pauta aqui não é feminismo, definitivamente nem. Mas eu acho que falar um pouquinho de participação de mulher foi bom. E eu vou acrescentar a tua fala, que foi... muito boa, o seguinte comentário. Sim, eu acho que o interesse das mulheres é menor em algumas áreas exatas. Isso aí, alguns estudos, inclusive, podem dizer. Então, eu tenho um grupo de conhecidas, colegas e amigas, enfim, que trabalham um pouco isso, né? Como é que... Porque, na verdade, a área de exatas, ela é muito importante para o desenvolvimento. Aí nós estamos falando para o desenvolvimento de uma região, enfim. Então, tecnologia, engenharia, por exemplo, são áreas que seria muito importante que a gente tivesse mais, não só mulheres, mas mais pessoas interessadas, engajadas, e mais mulheres, sim, por que não? Então, essa é uma questão, existe um trabalho, assim, de tentar incentivar com que as mulheres entrem nessa área, porque, naturalmente, elas acabam não tendo interesse por entrar nessa área. Então, tu falasse corretíssimo. E segundo ponto é o seguinte, tanto para mulheres quanto para homens, mas mais para mulheres, o incentivo à liderança. Porque daí eu não estou falando só de uma participação feminina, mas é uma participação feminina com liderança. Porque tu podes entrar numa firma de engenharia, por exemplo, de construção civil, como uma engenheira e está trabalhando ali. Mas se tu não tiver a liderança... não vai subir de posto, não vai assumir um cargo importante e não vai ter a visibilidade que, né, que seria talvez assim, o mais importante, o que se busca numa carreira. Né? Então, acho que só para complementar
não,
são essas
concordo.
Duas coisas. E aí eu quero falar um pouquinho, já puxando para ti, Júlio, da questão assim, do teu trabalho no IEE. Tá? Porque tu tivesse 2 anos né, frente a essa instituição, né? Então eu queria assim, ver assim, que tipo de projetos que vocês desenvolveram, o que tu achou de mais importante nessa tua passagem, na tua gestão lá.
Legal. A minha gestão, como eu te falei, Débora, anteriormente, ela terminou já em maio, né? Então já tem seis meses aí praticamente que ela terminou. Agora a presidente é a Giovanna Stefani, inclusive vem em linha com o que a gente está falando, é uma mulher. Então são mulheres no comando, eu fui chutado de lá.
Ela aqui, então.
Exatamente, ela que tem que ser convidada. E
aí, Rodrigo.
Eu já desocupei aquele espaço e agora tem realmente uma mulher na liderança, que era o ponto que tu falava. Mas sim, estive lá dois anos, o primeiro ano na diretoria de Fórum da Liberdade, que é um dos maiores eventos, não um dos maiores, o maior evento organizado pelo IEE e tido como o maior evento de debate de ideias da América Latina, um evento que reúne 6 mil pessoas, nós reunimos 6.300 na última edição, mais de 1 milhão de pessoas online que acompanham, 200 mil naquele momento, né, no momento do evento, e mais 1.100.000 mais ou menos que acompanham depois de transcorrido o evento, que vão olhando vídeos e tantas outras interações que existem. Mas o IEE, Débora, até é um ponto interessante, ele é uma instituição voltada para dentro, não para fora. Uhum. Eu era muito procurado, hoje menos, né, querendo fazer parcerias com o IEE, relações com o IEE, mas o IEE não tem esse mote de fazer transformações na sociedade, ele tem um mote de fazer transformações nos indivíduos que lá frequentam.
Para os seus associados.
Por isso que nós somos fechados, por vezes até carimbados como reclusos excessivamente, mas isso tem uma razão de ser, que é respeitar o nosso estatuto, respeitar o nosso regramento e formar bem as pessoas que por lá passam. Então, até um ex-presidente antes de mim, o Rodrigo Telexê, dizia que nós somos uma escola de formação. E é isso que nós somos de fato e isso a gente acredita que faz bem. E aí o momento que a gente externaliza o que está sendo pensado internamente é o momento do Fórum da Liberdade, que foi o que nós fizemos agora em abril, dia 9 e 10, que fizemos um evento realmente muito grande, com agora o nosso ministro, aí, o Moro, participou e teve um debate interessantíssimo, porque foi ele, junto com o Antônio de Pietro...
Ele ainda é candidato quando ouviu...
Não, o Moro não foi candidato a nada.
Não,
o Bolsonaro como candidato ainda, mas o Bolsonaro não esteve no evento. Nós até foi engraçado, né? Quer dizer, engraçado não, triste talvez. Mas nós fizemos um encontro de presidenciáveis e não esteve o ganhador, né? Que é uma frustração que eu tenho.
Então agora tem que trazer no
país. Exatamente, mas o Bolsonaro negou todos os convites, ele não foi a lugar nenhum durante a campanha, né? Então isso me tranquiliza um pouco, que não foi só eu incompetente.
Não, foi pessoal.
Não foi pessoal, então,
sim, teve uma razão óbvia.
Exatamente. Mas até fazendo o gancho com essa pauta de inovação, viu, Débora, e a pergunta que tu me faz também, no fórum a gente tentou debater, e acho que com sucesso, todo o futuro do país, para onde caminhávamos e para onde queremos caminhar, né?
Uhum.
É um pouco triste, porque quando eu fiz meu discurso até de tanto de posse quanto de saída, e depois no fórum, eu fui olhar os discursos anteriores, e são 30 anos, 30 presidentes dizendo, estamos num momento histórico que vamos mudar. Então parece que o discurso é sempre o mesmo, né? E aí eu pensei, pô, não vou fazer esse discurso porque não sei se vamos mudar. Mas, vou ousar aqui de novo, acho que sentimos ventos de mudança, né? Aqui no estado também um governador novo, na presidência um presidente, nem se fala, né? Extremamente controverso talvez, mas acho que com algumas medidas bem relevantes que estão sendo tomadas desde já. E a conexão que eu faço com a inovação, Débora, é de acreditar pouco no estado como indutor de inovação, mas sim no estado como organizador talvez de um ambiente institucional que permita a inovação.
Né?
Por que eu digo isso? Eu sempre estou aqui misturando os assuntos, mas aí tu vai me cortando.
Não,
tá,
nós
lembra?
Não estamos misturando, nós estamos entendendo.
Eu sempre dou um exemplo muito, para mim, nítido, do Uber, quando chegou em Porto Alegre. Né? A gente fica falando aqui em Nova Poa, que tu estava falando antes, em inovação, fomentar a inovação, governo do estado, não sei mais o quê. Aí chega a inovação, nos dá 3 tapas na cara e diz assim, ó, eu estou aqui. E a gente diz, não, vamos devagar. Vocês estão indo muito rápido, vocês estão entrando sem pedir permissão. Como é que tu vai entrar na minha terra, que é aquela coisa de vila que tu estava falando, de caranguejo? Como é que tu vai entrar na minha terra sem pedir permissão? Sabe quem eu sou? É isso que a gente faz. A gente fala, não, vamos criar uma pauta de inovação. Vamos fazer um fomento, um não sei o quê. Aí a inovação vem, nos dá 3 tapas na cara e a gente diz, não, vamos devagar.
Esse assunto, Júlio, é muito importante para a gente estar discutindo. Nós vamos fazer uma pausa aqui e vamos voltar com o assunto.
Por
que e como inovar no Rio Grande do Sul? Eu quero ouvir tua visão. Já voltamos, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado,
um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso hashtag inovação de hoje, nós estamos no segundo bloco e estamos aqui com a Eduarda Strepp, que é jornalista e empresária, e estamos também com o Júlio César Lamb, que é empresário do ramo da construção civil e que foi recentemente do IAE. E a gente estava conversando, eu vou pegar o gancho agora, tá, Júlio e Eduardo, a gente estava conversando um pouco sobre as questões de inovação dentro do nosso estado, da nossa região, como inovar. Então, o Júlio estava colocando que não acredita que o Estado, de fato, seja quem vai ser o indutor, né, e o criador de inovações do Estado. Pelo contrário, ele só tem que liberar, deixar com que isso seja feito. E aí a gente, era mais ou menos isso que estava falando, né?
Exatamente isso. Acho que é o papel de, talvez colocando numa frase, fazer a salvaguarda do ambiente institucional. Uhum. Esse é o papel do Estado.
Então, a gente tem muitas leis, né? Então, por exemplo, a Eduarda tem experiência também. Tu abriste tua empresa recentemente, né? O celeiro, né? O ambiente para o empreendedorismo, ele não é favorável, porque é que não é que o Estado, aí eu deixo de dizer, porque eu também, não vou defender, mas assim, eu acho que a gente é muito, o Estado, eu enquanto que já trabalhei, né, trabalho, é burocrático. E a gente tem leis demais também, que não dependem só do Estado, né? Aí a questão de leis que são criadas.
É, eu acho que tem que ver até que ponto a gente está aberto para a mudança, né? Porque se fala muito da inovação, da gente mudar, mas até que ponto você realmente quer essa mudança? Vale pagar o preço da inovação? Porque existe realmente algo que você tem que fazer diferente, você tem que apostar, muitas vezes tem que arriscar. E foi um pouquinho do que eu fiz, né? Débora, você falou do empreender. Eu, depois de 20 anos na TV, trabalhando daquele jeito meio sem rotina, viajando o tempo inteiro, eu virei mamãe, então eu queria estar mais perto da minha filha. E eu cheguei à conclusão de que realmente, para mim, ia fazer diferença se eu empreendesse, se eu montasse meu negócio, se eu tivesse a minha empresa e se eu pudesse construir uma nova história, como eu venho fazendo, inovando, me repaginando, porque até então eu era repórter, eu trabalhava para uma empresa maravilhosa e de repente
sim,
você não tem...
o profissional também tem que inovar para poder se manter
dúvida.
No mercado. Né?
E eu vivia liberal. No holofote, né? Eu trabalhava sempre assim na TV...
Em grandes,
então,
veículos de comunicação.
Em grandes veículos de comunicação, com grandes audiências, com visibilidade. De repente, como vai ser o outro dia? Eu vou acordar e não vou ter esse holofote? Como é? Então, eu me preparei realmente para isso. Eu nunca tinha feito nada nesse sentido. Eu sempre fui assalariado, dia 5 estava sempre lá garantido, mas de repente dependia de mim. Então, eu fiz um processo de coaching, onde eu me preparei realmente para essa mudança, foquei o que eu queria e eu tinha a certeza de que eu queria empreender e inovar. Eu precisava mudar naquele momento para buscar essa vida que hoje eu tenho com a minha empresa, com os meus clientes e poder continuar falando de comunicação de outra maneira. Né?
E sem tem ser... espaço para esse empreendedorismo aqui? É fácil?
Tem espaço. Não, fácil acho que nada é, né, Débora? Mas tem espaço, eu vejo que realmente muitas empresas, muito profissionais precisam desse olhar, até em função de redes sociais, que hoje é uma realidade. A gente não tem mais como falar de comunicação olhando, saiu na mídia, como é que está o impresso, saiu a notícia. Não, hoje é rede social, todo mundo está exposto, né? Aquele empresário não deixa de ser a pessoa que posta no Facebook, no WhatsApp, tem que cuidar a imagem.
A consultoria, a consultoria que tu presta, ela também
vai
faz
além.
Esse trabalho de construção de imagem.
Exato.
Os cuidados que tem que ter.
O posicionamento.
Isso é bem interessante, sabe? Porque a gente ouve muito falar dos cuidados que nós temos que ter como pessoa física nas redes sociais, né? Até porque isso pode acabar interferindo
sem dúvida.
Na tua profissão, né?
Sem dúvida. Até questões políticas, né?
Também.
Muitas vezes se manifesta de uma maneira, aí tu é empresário, não pega bem. Tem que ter cuidado, né? Hoje a nossa vida é muito exposta o tempo inteiro.
Uhum.
Então, acho que isso faz parte também de uma construção de comunicação. A imagem, o posicionamento desse empresário, de que maneira a gente vai tratar isso, o que a gente quer mostrar, né? Você não pode vender uma ideia e mostrar outra. Então, isso tem que estar realmente alinhado com a comunicação.
Uhum. Vocês têm um pouco desse cuidado lá na tua empresa? Acho que a tua área já não...
A nossa área não é muito, não é tão afetada, eu diria, só do segmento de construção civil. Eu não faço obra pública, então isso já cria uma certa lisura no processo, né? Não tenho que me cuidar desta forma. Mas sim, eu sempre digo, acho que como qualquer pessoa bem formada, a gente cuida tudo que a gente faz, né? Acho que a geração até que eu represento, eu tenho 30 anos hoje, é uma geração que já se acostumou com o compartilhamento e com excesso de exposição. Eu não sou bem assim, eu sou muito mais recluso, muito mais
reservado,
mas é uma característica minha.
Tem uma exposição um pouco demasiada, não tem?
Exatamente, é onde eu ia chegar. E aí também acho que a geração que eu represento, por isso eu dizia, ela já vem tão acostumada que também não sei até que ponto ela consegue fazer esse balanço do overexposed, assim, de estar excessivamente se expondo, compartilhando absolutamente tudo da sua vida.
Acaba sendo natural, né, Júlio?
E pra eles é natural.
É muito natural.
Né? O que pra mim não é. Eu sempre penso, pô, mas por que eu vou postar isso, né? Por que as pessoas estão preocupadas com o que eu estou fazendo? E aí eu penso, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer mil outras coisas. Por que eu vou postar alguma coisa que não interessa pra ninguém, a não ser pra mim? Mas isso, de novo, isso eu sei que é um Júlio, eu tenho uma versão chata, que eu digo, é o Júlio chato, então ok, eu respeito esse meu lado.
É, talvez personalidade, né, Júlio?
Exatamente, então os cuidados são muito mais esses, né, um cuidado de pessoa física que pensa, bom, eu vou me preservar, não gosto que as pessoas, não é que eu não gosto, mas não vejo necessidade das pessoas saberem absolutamente tudo que eu tô fazendo, mas respeito absolutamente quem consegue conviver de outra forma, eu só não sou essa pessoa.
É que a rede social também virou negócio, né?
Sim.
Nós estamos falando de um negócio.
Claro.
Eu vejo cada vez mais o quanto isso gera negócios reais.
É.
Né? O Instagram, por exemplo, a gente fala muito do Facebook, mas hoje o Instagram, ele é ali para influenciadores, blogueiros, é um mundo que gira muitos negócios ali, né?
É.
E do dia a dia, que daqui a pouco pode ser fútil para uns ou não interessante para outros, mas para uma realidade, um público específico, muitas vezes... De uma lealdade que nunca se viu.
E também interessante nesse teu ponto, que eu acho que cada vez mais se mistura a marca da empresa com a marca do líder que faz a sua gestão.
Perfeito.
Né? Então eu mesmo, quando tento me expor ou quando me exponho, eu tomo um cuidado para que isso reflita os valores que eu quero que reflitam no meu negócio. E imagino que todas as lideranças façam da mesma forma. Porque hoje tu vê casos de corrupção, que o líder de uma empresa, só para citar corrupção, mas tantos outros, né? Ou de assédio sexual, ou tantos outros, que foram feitos pelo líder na pessoa física, mas que afetam diretamente o negócio na pessoa jurídica. Então, essa confusão, talvez, ou essa simbiose entre o físico e o jurídico, ela está muito mais acentuada hoje em dia do que no passado, que por vezes a gente nem sabia quem eram os CEOs das empresas ou o que eles estavam fazendo. Hoje a gente sabe exatamente quem eles são, o que eles pensam, onde é que eles estão.
Por causa das redes.
Por causa das redes, né? Então, esse cuidado e essa...
E vocês acham que a imagem pessoal, assim... Aí uma opinião que eu quero de vocês. A imagem pessoal, ela acaba interferindo na imagem corporativa. Então, por exemplo, que eu já ouvi pessoas dizendo assim, olha, eu posto no meu Face só coisas bem-sucedidas, porque eu quero que pensem... Não foi bem assim que me falaram, então, mas assim, eu quero que pensem que profissionalmente a minha empresa, eu como empreendedora, sou uma pessoa bem-sucedida também, e o reflexo disso é a minha vida pessoal. Tu sabe, Eduarda. Isso tem a ver isso? Porque tu, como é que tu orienta os teus clientes, né?
Débora, eu tenho um cuidado com a imagem, assim, muito forte. Isso durante toda a minha carreira, porque a gente não deixa o microfone, por exemplo, eu que trabalhei na televisão. Tu vai embora da TV, tu deixa o microfone ali na mesa, mas tu carrega o crachá junto, como se tivesse estampado assim na tua pele, né? Então você não tem como separar uma coisa da outra. Acho complicado você tentar fazer uma imagem que não combine com a tua realidade. Acho que é importante ter essa coisa da realidade. Eu acho que hoje a audiência, que é a das redes, não aceita meias verdades.
É mais transparente.
É transparente, é real, né? Embora seja virtual, ela é muito realista. Então, assim, você tem que ter essa imagem, esse cuidado com a imagem, mas não afastado da realidade que você vive. Eu acho que aí há um desacordo, né? Você não precisa se expor tanto, se você não quer, mas tem que ter a mesma comunicação, assim. Eu acho complicado você manter uma imagem que não é real, assim. Uma hora isso vai pesar.
Sim.
Eu acho que ela tem que estar muito alinhada com a tua vida real. Embora eu tenho muito cuidado com a imagem, eu acho que é importantíssimo. Eu tenho uma dificuldade muito grande, muitas vezes, de fazer um post onde eu gostaria de fazer tal coisa. Mas eu acho que essa é a coisa do biquíni e tal. Eu ainda sou meio resistente, sabe? Mas outras coisas que as pessoas gostam de saber um pouquinho mais de bastidor, como é a tua vida, como você é como mãe. Eu acho isso interessante, porque você serve como inspiração também. Eu acho que isso é positivo.
Não, existe uma vida paralela, que é a vida virtual, né? E também eu já ouvi comentários aqui na rádio de pessoas que disseram, olha, também tem a questão que tu não posta muito. Júlio, por exemplo, que é um cara mais discreto, tô imaginando pela nossa conversa aqui, né? Mas daqui a pouco eles esquecem que tu existe também, né? Porque se tu não posta nada, tu fica esquecido no mundo social virtual, né? Digamos. Então tem os dois lados, essa dosagem, ela é muito delicada, né, de ser feita, porque quem depende da imagem, também não colocar nada nunca, como é que dosa isso? Claro que tem pessoas, por exemplo, a gente fez uma entrevista aqui com o professor Jorge Eldi, né, que foi pró-reitor e hoje está de diretor no Tecnopuc. Eu acho que ele é um eterno diretor do Tecnopuc, nem sei bem, mas o Eldi não tem rede social, ele não tem Facebook e não tem Instagram. E eu disse, tá, então como é que tu está sobrevivendo? E ele é um cara mega bem sucedido, entendeu? Então ele consegue fazer essa dosagem de outra forma. Ele não tem rede social nenhuma. Então assim, não é que necessariamente...
É um exemplo que eu tô dizendo. Tem que se respeitar, né? Eu acho que cada um sabe o quanto isso pode ajudar ou não. Acho que também não tem que haver conflito interno nesse sentido, né?
Não, não tenho filhos ainda.
Porque eu acho que com filhos também é uma... um desafio, né? Saber como, provavelmente tem sobrinhos, enfim, né? Como é que tu vai colocar o celular na mão da criança e fazer com que ela tenha a percepção do que pode e do que não pode, né?
Tem coisa que ter uma supervisão.
A gente vai aprendendo, né? Então, voltando ao nosso assunto, a inovação tem disso, né?
Sim.
A inovação, ela vem sem perguntar. Então, por exemplo, nas redes sociais não tem regra, não tem a regulação do governo.
Exatamente.
Então, como é que faz, né? A gente vai...
Não, eu sempre coloco a inovação, ela é muito interessante, né? Porque a gente tenta persegui-la, mas ela surge. Ela surge independente da nossa perseguição. A gente, por vezes, está trilhando um caminho, e o caminho que a gente acaba descobrindo da inovação é outro, absolutamente diferente.
Por exemplo, tu na tua empresa de engenharia, né? Uhum. A inovação, o que ela representa? Tu acha que existe diferença do que tu fazia há 5 anos atrás para hoje? Porque vamos dizer que 5 anos
não,
é um prazo.
Eu não tenho dúvida. Eu costumo...
Como acompanha o mercado, né?
Na verdade, eu costumo brincar lá na empresa, porque eu sou um engenheiro recente, né? Eu me formei há 8 anos, eu me formei super novo, com 22, e eu já me formei numa época com computadores, com CAD, hoje isso já mudou, já está em projeto 3D, já está em BIM, já está em um monte de coisa. Em um monte de novas ferramentas, mas eu brincava com meu pai, né, que também é engenheiro, e antes disso ainda, as pessoas faziam uma hidrelétrica sem computador, Débora. Sem telefone. Quando eu comecei a trabalhar, e a gente ia buscar fornecedores, eu comecei na área de suprimentos, nós pegávamos a Listel, a lista telefônica. As pessoas nem sabem o que é isso hoje. Você tem 25 anos e já não sabe o que é isso. E a gente ligava atrás de fornecedores.
Nossa.
Tá? Isso tem 8 anos.
muito pouco tempo.
E a gente não se dá conta dessas inovações micro do dia a dia que vão revolucionando a vida, tá? E por isso que quando tu fez uma pergunta para a Eduarda de empreendedorismo e do negócio dela, eu achei muito interessante, porque a pauta de empreendedorismo e inovação, ela é intrinsecamente ligada, ela não consegue ser dissociada. Porque a inovação, claro, é muito mais legal quando a gente fala do Uber, do exemplo que eu dei, que é uma inovação absolutamente disruptiva, mas essa talvez vai representar 10, 15% das inovações que são criadas. Estou inventando esse número, tá? Falar com responsabilidade aqui. Das inovações todas que são criadas. E existem, claro, as inovações disruptivas, aquelas que transformam a sociedade, mas tem um volume muito maior de inovações que são incrementais, que são aquelas do dia a dia. Que é como eu, na minha empresa, estou fazendo processos melhores, estou usando sistemas melhores, estou agregando sistemas que surgiram, ou softwares, ou tantas outras coisas que surgiram, criados por outros, e eu vou incorporando na minha empresa. Mas isso tudo a gente só consegue fazer criar quando o próprio ambiente de negócios, que tu falava antes de empreendedorismo, permite, inclusive, que as empresas possam existir. Porque quando a gente cria uma amarra, de novo, das instituições tão difícil, legal, burocrática, contábil ou tantos outros empecilhos, a empresa sequer vai existir. Quem dirá a inovação?
Uhum.
Tu entende que a inovação, ela é posterior, ou seja, a empresa é precedente, normalmente, ou não só a empresa, mas o desejo de criar algo é precedente a tu criar um... tu ter o desejo de inovar.
Uma estrutura.
Uma estrutura. Então, de novo, esse ambiente criado, talvez essa permissão de deixar criar, é o grande fomento que a gente tem que buscar, na minha opinião, e tantos, baseado em tanta coisa que eu já li e estudei sobre o assunto também. Então,
acho que um pouco as startups, as incubadoras, elas também têm esse papel, né, de facilitar. O Parque Tecnológico da PUC tem o que, 10 anos, 15 anos, eu acho, já, né? Mas, enfim, ele surgiu um pouco para criar um ambiente que, que fora dos parques a gente não tem, que é um ambiente que facilite o empreendedorismo, que tenha uma capacitação. Não necessariamente tu precisa ter uma empresa montada, mas tu vai começar a desenvolver o teu negócio ali dentro, né? Com o conhecimento da academia. Então, talvez esse exemplo, né, seja um exemplo para a gente reproduzir fora dos muros dos parques. Lógico que, por sinal, tem baixado os muros, né? Os parques tecnológicos, cada vez mais, eles estão baixando os muros, né, para criar esse tipo de ambiente, porque realmente controlar tudo, aumentar o número de leis, definitivamente não é a saída.
A gente tem um exemplo bem claro, Débora, tu que é da área. A gente começa a comparar os dados de startups de Santa Catarina com Rio Grande do Sul. É impressionante. Os parques tecnológicos que surgiram lá e o número de empresas nascentes e startups que tem em Santa Catarina.
Santa Catarina deu um pulo muito grande.
Em 10 anos.
Maior do que aqui?
Muito maior.
Muito maior.
Assim, 5, 6, 7 vezes maior. Em 10 anos.
Por que isso, gente?
Porque justamente o ambiente é tão mais fácil lá. Os impostos são muito menores, contratar gente é mais fácil. Tudo é mais fácil, o ambiente que eles estão criando, porque, de novo, o Estado, e de novo, com todo respeito aos papéis que têm que ser desenvolvidos eventualmente pelo Estado, não vai ele conseguir organizar esse ambiente. Ele tem que criar um ambiente de facilidade que vai surgir lá um moleque, às vezes, na garagem, vai ter uma ideia inovadora e vai criar aquilo.
Porque tem muita gente com boas ideias,
tem
muita, né?
Ou vai surgir muita a Eduarda, gente, que vai criar uma empresa como ela está fazendo, e ela vai ter as inovações incrementais, ou daqui a pouco vai ter uma disruptiva, ótimo. Tá? Mas isso só vai acontecer se a Eduarda primeiro der certo como empresária. E se eu primeiro der certo como empresário, porque se eu falir amanhã, não vai ter inovação. Então, esse que eu acho o grande debate que a gente tem que tornar público hoje, é o grande debate talvez do momento, inclusive, com a posse agora que se avizinha do Eduardo Leite, com a posse do Bolsonaro, em facilitar isso tudo.
Facilitar a vida.
Facilitar a nossa vida, sinceramente, eu digo, é sair da frente. Né? Eu não quero ajuda, eu quero que pare de me atrapalhar.
É,
e aí a gente começa...
Tu sentes isso na tua área, um pouco de dificuldade?
Claro,
de
todas as dificuldades. Aí eu vou começar a chorar aqui na bancada, acho que não é o objetivo, né? Então, melhor a gente mudar essa pauta, todas as dificuldades.
Não, mas a gente procura, assim, apontar, pelo menos, né? Acho que no programa é um ambiente, é um lugar para fazer isso também. Como é que a gente apontar, assim, quais seriam as linhas, né, que se poderia trabalhar e enfrentar ou até desregular para que a gente possa exatamente fazer isso, né? Propagar a inovação através de orientações, né, ou diretrizes que possam fazer com que esse ambiente,
mas
seja bom.
Mas isso
aí, né,
tudo, né, Débora? Não quero monopolizar o programa, mas assim, ó, vamos pro básico, tá? A gasolina tem que ter frentista. O ônibus tem que ter cobrador. A gente quer falar de... Sinceramente, quer falar, é ridículo até, tá? A gente quer falar de inovação no século XXI e a gente está discutindo o frentista e o cobrador.
É verdade.
Esse é a gente, tá? É meio patético, né? Vamos confirmar, vamos concordar aqui, né?
É isso aí. Mas vamos lá. Gente, já voltamos no próximo bloco com o assunto inovação. Hashtag já voltamos.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Olá, gente. Voltando ao nosso hashtag inovação, a gente está no terceiro bloco agora e estamos aqui com o César Paz, empreendedor, com a Karen Lopes, que é gerente de relacionamento da Procergs, e a Silvia Somenzi, que é diretora da Soluzione. Terminamos o segundo bloco com um assunto bem interessante. Vamos recapitular. A gente estava falando das questões de parcerias, vínculos e relações, né, as articulações que a gente pode fazer entre governo, empresas e universidades. Uhum. Né? Íamos entrar nesse assunto. Né? E alguns movimentos que já existem e que, na verdade, eles estão fazendo isso hoje. Um deles é a Aliança para a Inovação, que todos nós aqui conhecemos, né? Mas o César tem uma participação dentro da aliança com um, eu não sei se dá para chamar de projeto, né? Que é o Porto Alegre Inquieto. Ele é um movimento, eu perguntei para ele, agora ele vai explicar para nós. Vamos lá, César, me atrapalhei aqui. Eu também me atrapalho, né? De vez em quando. Tá bom, vamos lá.
Mas vamos lá, eu acho que é interessante a gente abordar isso, porque quando a gente fala dessa, né, dessa integração entre governo, né, o poder público, a academia, a iniciativa privada, né, o capital e a sociedade em geral, né, a gente está projetando e se projeta, na verdade, para os ecossistemas de inovação. Né? E inovação hoje é base de competição, por isso que a gente ouve, né, falar tanto de inovação. Uhum. E a gente já falou tanto de inovação aqui, que é o único diferencial competitivo, né? Dentro dessa visão de sociedade em rede, né? De sociedade informacional, global, em rede, é o único jeito de... Então, inovação passou a ser, né, uma necessidade do dia a dia. Quando a gente olha para os ambientes regionais ou locais, né, aí a gente tem essa visão dizendo, bom, mas eu gostaria, né, que Porto Alegre, ou que o Rio Grande do Sul, ou que uma região A, B ou C fosse um grande ecossistema de inovação e que facilitasse esse processo, né, de inovar, esse ato de inovar por parte das pessoas, das empresas e tal. Então, eu tenho que criar plataformas que me permitam inovar, né? Ecossistemas de inovação que me permitam, né, manter os talentos, né, estabelecer aí relações aí com esse processo de construção de inovação, que se dá muito além, né, das entidades, né? Ele se dá lá na relação com as pessoas, né, e na sociedade de uma forma geral. Então, quando a gente olha para Porto Alegre agora, que eu acho que é um movimento muito importante, existe realmente uma visão de que é possível se construir um grande pacto pela inovação. Né? Quem é o protagonista principal disso, né, é a aliança, que é a composição, né, das três universidades. As três maiores universidades que a gente tem na Grande Porto Alegre. Unicinos, PUC e URGS. Uhum. Então, o Pacto pela Inovação tem o protagonismo dessas, né, da aliança, que são as três entidades, mas ela tem mais de 70 outros agentes. Entre esses agentes, né, talvez, eu não sei se é o único, mas o único que não tem CNPJ, que é um movimento também que tem uma nova visão de organização, né, talvez mais sistêmica do que qualquer outra, é o Porto Alegre Inquieta, que não tem CNPJ, não é um instituto, não é uma fundação, não é uma entidade, é um coletivo de pessoas.
Um coletivo de pessoas.
E que hoje, né, se organizam através de grupos de WhatsApp e encontros presenciais, e que tem como propósito básico, e talvez aí a gente influencie, né, esse pacto pela inovação, para que ele saia de uma visão asséptica, tecnológica, né, da inovação pela tecnologia, e entre numa visão de construção do processo de inovação através da economia criativa. Uhum. Então, o propósito, né, do Porto Alegre Inquieta é fomentar e articular todas as expressões de economia criativa que existem na cidade de Porto Alegre.
Muito legal.
E isso sai muito da cena da tecnologia, né, da visão dos parques tecnológicos, inclusive, das empresas de tecnologia, e entra, né, numa dimensão da construção do conhecimento transversal em todas as outras indústrias, mas muito numa visão de que tu coloca para dentro desse caldeirão a moda, a gastronomia, o design, os games, enfim, tudo aquilo que trabalha com recursos intangíveis, né, que são, né, os recursos intangíveis é, né, efetivamente, né, o conhecimento, a criatividade, a experiência, né, e que são recursos inesgotáveis, né? São recursos que tu pode consumir. Quando a gente fala de economia, tem que falar de recurso, de processos e de distribuição, né? Os recursos intangíveis são aqueles que a gente pode... Uhum. E ao contrário, quanto mais a gente usa, mais eles crescem, né? Então é isso, o Pô Inquieta está nesse, nesse pacto, né? Junto com a aliança, o protagonismo total é da aliança que vem chamando. Estamos juntos nessa aí.
Agora, o Pô Inquieto, ele é... individual, né? Ele não depende da aliança para inovação, ele existe sem aliança.
Sim.
Ele se inseriu dentro do movimento da aliança. Mas quem é que protagoniza o Porto Alegre Inquieto? Quem é que iniciou com esse movimento? Porque esses movimentos, eles são importantes para nós, né? De uma maneira geral, porque eles constroem uma unidade numa opinião.
Verdades que a gente considera que eram absolutas, né?
Isso.
É isso que eu acho que é uma grande disrupção.
Ele foi sendo...
Eu disse assim, o Porto Alegre Inquieta, ele é um, né, como é um coletivo de pessoas, né? E ele se propõe a uma visão de estrutura realmente orgânica e sistêmica, né? Ele não tem hierarquia nenhuma, né? Ele tem pessoas e tem articuladores, né? Esses articuladores... iniciou num grupo que logo foi preenchido, e a partir disso, esse grupo, né, o WhatsApp tem 256 pessoas no máximo. Esse grupo, quando preenchido, ele gerou spin-offs de grupos de WhatsApp, mais especialistas, mais verticais, né?
Que interessante.
Que foram criados e construídos, hoje são, tem o grupo raiz e mais 8 spin-offs, né? Tem um que trata só da questão o Pô Inquieta saudável, tem o Pô Inquieta economia criativa, que aprofunda essa discussão de economia criativa, tem o Pô Inquieta da diversidade e inovação social, tem o Pô Inquieta do turismo, tem o Pô Inquieta do design, tem o Pô Inquieta, enfim, são vários grupos, né, de WhatsApp que se reúnem com encontros presenciais. Encontro presencial é importante, né, porque há na relação do olho no olho, no afeto, né, da... Então, eles não são só grupos de WhatsApp, eles são grupos de WhatsApp e encontros presenciais e encontros gerais. Às vezes, nós já estamos no sétimo encontro geral. Mas o gatilho disso foi um encontro de curadores de eventos de transformação que aconteceu em algum momento lá em outubro do ano passado.
Tu participavas disso?
Eu participei, chamei esse encontro, na verdade, né? Se eu tenho algum orgulho nisso, é ter juntado, né, gente inteligente para pensar um pouco.
Não, porque por mais que tu diga, e aí é uma opinião pessoal, né, o movimento, ele não tem uma hierarquia, ok, mas, assim, ele provavelmente tem uma liderança, né, porque esses movimentos, eles precisam de liderança. Inclusive, eu vou te dizer, no último programa de rádio, uma ideia que surgiu aqui, inclusive com o César Leite, a gente fazer um programa só sobre a questão da liderança, porque às vezes, agora, no mesmo assunto, mas fugindo um pouquinho, porque às vezes também não adianta a gente só trabalhar a questão de inovação e tu não ter liderança, ou trabalhar só a questão de mulheres dentro da tecnologia,
do qual se propõe
um grupo de women in IT, mas, na verdade, tu não trabalha a liderança. liderança das mulheres.
Sim, exatamente. Né?
E aí eu falo das lideranças em relação a movimentos como esse, por exemplo, a Aliança está sendo liderado por os três reitores, né, das três universidades maiores do Rio Grande do Sul. E o Porto Alegre, que é, também tem que ter uma liderança. Eu quero trazer essa liderança para falar aqui. Agora chegando ao ponto. Por isso que eu tô perguntando também, né? Porque eu acho que isso é interessante, a gente também fortalece.
Eu acho que a gente vai precisar de um outro programa para falar disso. Eu acho que não precisa dessa liderança, mas essa é uma discussão que ela é bem...
De consenso, uma liderança de consenso.
Não é que não precisa da liderança, mas quando tu busca modelos sistêmicos e de assim, crescimento acelerado, né? A visão da liderança, para mim, ela é uma visão linear, assim, de construção de algo a partir sempre de uma centralidade do processo de discussão e decisão, né?
Fala em auto-organização.
Que se aproxima de uma visão caótica, né? Uma visão de uma discussão, né?
São opiniões que, claro, eventualmente para um negócio pode dar certo.
E até falando um pouquinho de tecnologia, fazendo essa conexão, né? Então, por exemplo, tu tem, vamos dizer, eu falo de blockchain, que eu conheço um pouquinho o assunto, mas é muito engraçado. Tem as fundações, que são, sei lá, a Fundação Cardano, a Fundação Ethereum, e que, na verdade, elas não têm liderança. Elas trabalham pelo consenso. E é mais ou menos nessa linha, assim, né?
Essa visão centralizada, ela é uma visão que ela transforma um pouco essa percepção de liderança sobre um processo de construção organizacional, né? O blockchain é um belo exemplo disso, o software livre, né?
Eu acho que o governo ele tem que ampliar mais essa visão, que é que seria de uma decisão multi-stakeholder, assim, uma questão mais colaborativa, de uma governança colaborativa. Como é que eu, governo, sou um orquestrador? Eu gosto muito da palavra orquestrador, que tu usou antes. Como é que eu, governo, sou um orquestrador desse movimento? Eu crio esse ambiente autorizativo, que seria para promover isso. Que as universidades estão fazendo, né?
Sim.
Então, é mais consigo que essas abordagens ágeis e de auto-organizadas, né? É o consenso estratégico lá seu. Mas eu acho que daria uma boa discussão, porque
é uma mudança cultural bem forte.
Porque é cultural. Na questão cultural, né?
Perdão te interromper.
Até eu vi uma frase essa semana que dizia assim, que a tecnologia é habilitadora, a cultura é barreira. Né? O quanto nós estamos, a nossa cultura, e tu falava, né, Débora? O quanto a nossa cultura gaúcha, e eu sei que o César, conheço um pouco do que eu ouço da história dele, ele foi para São Paulo, voltou, e as pessoas que vão para fora, não sei se a Silvia foi para fora do estado, dizem que olham para de fora e dizem quanto a gente, a Débora falava disso, quanto a gente é fechado, o quanto a gente perde oportunidades. Né, por esse bairrismo, esse grenalismo exagerado, né?
Essa visão das conexões, né, de se abrir para, né, para fazer essas conexões numa sociedade que ela é informacional, global, em rede, né? Ela é básico, né, de uma construção contemporânea, assim, né, de organização, seja o que for, né? Cada um com a sua responsabilidade, o Estado, as empresas, né, E essa é interessante só a gente, porque essa visão do Porto Alegre Inquieta, que é uma visão que eu acho que ela é, sim, né, um movimento de inovação social e organizacional, né, ela vem de encontro a muitos fenômenos que a gente está vendo. A gente passou pela greve dos caminhoneiros, onde as entidades foram discutir com o governo federal a solução da greve, chegaram numa conclusão de solução da greve. Quando foram para os caminhoneiros, que estavam conectados por WhatsApp, disseram: não é nada disso, né? Nós vimos uma eleição, né, majoritária em nível federal para o presidente, né, onde tem uma eleição que todo mundo entende, né, o impacto que teve. Um modelo organizacional distribuído que ninguém sabe como aconteceu, ninguém no mundo, né?
Você nem entender a estratégia que foi usada.
Está todo mundo tentando entender ainda, né, hoje.
É verdade.
E, então, é essas coisas que estão acontecendo que a gente não pode negar, né? E olhar e dizer, não, né? O que está acontecendo de verdade nisso?
O que está rolando, né?
Por que as entidades dos caminhoneiros se entendem e vão lá discutir dias com o governo federal e quando voltam não era nada disso, né? Era outra... né? As decisões estavam numa outra esfera, numa outra dimensão.
É verdade.
É a mudança da cabeça. Perdão te interromper, desculpe. Mas é a mudança da cabeça das pessoas é que é muito diferente, porque tu tem que te desprender, né? O propósito da colaboração é o desprendimento, né? Se eu vou colaborar, não quer dizer que a minha ideia seja melhor, né? O que é melhor para o contexto que a gente está abordando e que seja no consenso, enfim, colaborativo.
Mas
isso é bem legal.
Mas só para não deixar passar, César, também, eu acho que assim, talvez a gente também tem que... Vai, a melhor coisa é esse programa, porque a gente... Eu, mais que todos vocês, aprendo aqui todos os dias. Mas não... O próprio grupo da RGE, por exemplo, ele não tem uma liderança, né? Ele é uma prova do que tu falaste, né? O RGE é um grupo que trabalha a questão do empreendedorismo, inovação, mas eles são pessoas que estão ali trocando informações e se abastecendo daquela... Que eu acho maravilhoso, né? Que informações novas sobre isso.
É, só para... Sei que a gente está aí quase se encaminhando para o final, mas tá.
Vai lá.
O poainquieta.com.br, né? Que vocês entrarem na plataforma, qualquer um pode participar disso. Tem todos os links dos grupos de WhatsApp, né? E acessando aos links, automaticamente entra no grupo e automaticamente se torna administrador do grupo. Ou seja, tem os mesmos poderes. Só pode incluir outras pessoas, pode excluir, pode mexer no título, enfim. Né? É, então, a hierarquia nos grupos, ela é a mesma.
Uhum.
Né? E isso é base, né? de toda a construção. E a partir disso se movimenta projetos. Né? Projetos também têm os seus articuladores. Um projeto agora é levar 15 pessoas para Medellín para conhecer a realidade de Medellín, que a gente acredita, é o nosso principal benchmark, né? No Porto Alegre Inquieta, porque, né, Medellín era uma cidade que no final dos anos 90, início dos anos 2000, estava entregue ao narcotráfico, local proibido para o turismo na América do Sul. E em 2013 foi eleita a cidade mais criativa do mundo pelo Wall Street Journal, né? Então, o que aconteceu em Medellín que a gente não pode fazer aqui,
a gente,
né?
Precisa muito dessas informações, né? Muito legal, tá de parabéns, César. Porto Alegre Inquieto, eu sei que tem a tua participação de outras pessoas, né? Mas são movimentos que eles podem não ter, assim, imediatamente, né, um resultado, mas eles vão mudando a cabeça das pessoas a dia a dia. Eu queria agradecer a vocês a presença, a gente chegou ao final do programa, e conseguimos falar de tudo pouco, né, porque eu estava um pouco com diferentes assuntos que eu sei que todos, que vocês três conhecem. Então, eu queria agradecer ao César Paz, a Karen, a Silvia Somenzi, e dar um minuto para vocês para, assim, se despedir, dar um recado para os nossos ouvintes, já agradecendo aqui a presença de vocês, tá? Silvia, você.
Bom, queria primeiro agradecer, espero poder ter colaborado um pouco, falando de transformação, de coisas novas, e como uma mensagem final, acho que acredite em si mesmo, assim, né, confie e faça acontecer, eu acho que é por aí. É isso.
Muito obrigada.
Bom, eu também queria agradecer mais a Débora, né, por ter estado aqui, mas especialmente o César e a Silvia por esses momentos agradáveis e de grande aprendizado. Né?
Da mesma obrigada. Forma.
Bom, gente, então também...
César,
né,
ficou com bastante tempo agora. Elas foram rápidas.
Agradecer, né, essa oportunidade. É a segunda vez que eu venho aqui, né? E é sempre um prazer e uma honra. E a gente...
Terão outras.
A gente trocar ideia e falar sobre transformação, inovação e eu acho que talvez, né, nesse último minuto o apelo maior seja em cima dessa construção, desse pacto que está acontecendo na cidade de Porto Alegre nesse momento, né? Eu acho que tem uma série de fatores que eles acabam se alinhando, assim, no sentido de que essa transformação local, e a transformação local na minha cabeça ela é sempre muito mais fácil do que fazer uma transformação regional, uma transformação de Estado, né? De Estado-nação e de... Porque a visão local é uma visão que ela afeta de uma forma muito direta as pessoas, né? E quando a gente fala no Porto Alegre Inquieta em transformação a partir da economia criativa, da transformação local, né? Aí tu tem um nível de engajamento muito forte, né? Então os movimentos que eles têm uma visão local, eles são mais engajadores, né? Então eu acho que a gente tem nessa questão do pacto nesse momento, do pacto pela inovação em Porto Alegre, um projeto que eu acho que qualquer entidade, qualquer coletivo, qualquer pessoa, né, pode estar dentro dele, né? Ele tem aí, como eu disse, o protagonismo da aliança, que são as três universidades, as três principais universidades aqui da região metropolitana, mas ele está muito aberto, né? E aí tem, né, o Aldi teve aqui a semana passada, deve ter falado do pacto, uhum, e da aliança, né?
Um pouquinho. Cada um tem a sua visão diferente, é tão bom porque tu consegue... É. Não, é a mesma coisa, mas dito de outras formas.
Sim, panoramas
então,
diversos.
Então, eu acho que talvez a gente viva uma experiência, que é uma experiência local muito importante, assim, de transformação.
A participação,
né? É, então, a participação no pacto, o entendimento sobre o que é o pacto pela, uhum, inovação, que vai ter um nome, uma marca, que vai ser conhecida no dia 21 agora.
Uhum, estaremos lá.
Eu acho que vai ser um momento importante de a gente se provar aí como, né, como essa... transformadores aí, com pessoas que estão engajadas, né, mais do que em Porto Alegre, mas pela transformação.
Muito bem, muito obrigada, gente. Hashtag Inovação, até a próxima.
Hashtag Inovação, um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.